Io, come il Signore arrivò a sapere o fluire nel mondo da
un paio di anni? Tinha uma família aqui em Santa Maria, Copete, era parente da minha bisavó Copete. Ele recebia o jornal de lá porque o irmão dele era padre e foi a Buia. Eles eram de Buia também. Então ele me deu o endereço e um padre italiano que tinha aqui na cidade dos meninos fez a assinatura para mim. E ele me mandava um jornal há anos. E sempre, uma vez por mês. Então tem em italiano e friulano no jornalzinho. Tu conhece o jornalzinho deles, né? Muito bom. Muito bom. Quando chega eu passo todo ele. É. O jornal.
E como é que foi a fundação da associação lá do Círculo Italiano?
Aqui em Santa Maria?
É, porque o senhor teve um papel importante, né?
Sim, eu fui o primeiro. Como é que você diz? Eu fui o primeiro coordenador do Círculo Friulano em Santa Maria.
E que ano foi? Foi fundado?
Foi mais ou menos 1996, por aí, depois que eu vim da Itália. E depois então eu saí e o Zanella assumiu no meu lugar. Ficou o Zanella. É muito batalhador o Zanella pelo Círculo Friulano. Eu não sei se ele, amanhã depois ele resolve de sair, quem é que vai assumir? Porque dá trabalho, dá incômodo. Agora, dá muita viagem também. O Zanella tem viajado muito para a Itália, para a Argentina. Ele vai muito. Ele é muito, como se diz, batalhador pelo Círculo Friulano. E não sabe falar o friulano.
Conta lá em São Vito que tu encontrou. Que tu encontrou em São Vito o... esses dois que eram do jornal, que tu entrou em contato para iniciarem aí a
assim, lá em São Vito eu fiquei conhecendo o Mário Torres, que era diretor do jornal. Então dali nós fomos para a Itália, lá na Itália nós fui visitar o jornal. E aí, como se despertou, eles queriam saber como é que eu tinha ido lá, como é que eu tinha descoberto para ir no segundo encontro friulano do mundo. Então aí se abriu um pouco o horizonte sobre os friulanos de Santa Maria. Eu contei para eles que tinha bastante descendente de friulano aqui. E daí uns tempos eu convidei ele para vir aqui em Santa Maria, no nosso país. E ele veio da Itália.
O Toros.
Eu fiz o convite, ele veio. Inclusive, nós fomos na quarta colônia, onde eu nasci. Onde eu nasci, teve uma solenidade lá no monumento, que eu acho que o Zanella vai te levar lá para conhecer. Então, como se começou o intercâmbio do friulano, da Debuia, de Udine, com Santa Maria.
E aí nasceu a Associação Italiana, né?
Não, a Associação Italiana já tinha fundado antes.
Mas o Círculo Friulano.
O Círculo
Friulano começou daí.
Começou na Associação Italiana de Santa Maria. E é um dos círculos que ainda, como se diz, funciona mais ou menos bem. Mas está sempre meio dificuldade por causa do euro.
Bem, o senhor ficou quantos anos, presidente?
Ah, fiquei
vários
tempo.
Anos.
Fiquei, eu gostava muito de ir lá, nas reuniões. Depois a idade vai pegando, deixar um pouco para os novos. Eu vou seguidamente lá, elas me representam aqui. Elas me representam.
Mais ou menos quantas famílias friulanas acha que tem aqui na quarta colônia, na região de Santa Maria?
Aqui tem bastante famílias friulanas. Tem bastante. Eu cataloguei, uma época, 112 famílias. 112 famílias friulanas.
E o...
que vieram da quarta colônia da Silveira Martins.
E o círculo, quanto, o círculo friulano, mais ou menos quantos sócios tem?
Atualmente? É. O que eu vou te dizer, certo assim? Tem bastante sócios. Tem bastante sócios friulano. Mas ninguém fala o friulano.
Só o senhor.
Só. Tinha parentes na colônia, ali na quarta colônia, em Silveira Martins, e nós falávamos muito friulano. Só tem um. O Urgil.
Ah, é?
Só tem um Nicoloso com 84 anos que fala friulano. O resto, não falo mais. E tem uma prima, lá na linha 2, friulana, Nicoloso também. Aqui dá-se interessante, cada família tem um descendente. Aita ficou um, Nicoloso ficou um, e assim vai indo.
E o senhor é o primeiro da família que volta para a Itália, que voltou para a Itália?
É o primeiro da família Nicoloso que voltou para a Itália, fomos nós. Eu, ela e minhas filhas, meu genro, meu neto. Nós estivemos lá na Itália, não sei, 15 dias?
Sei lá. A gente viajou 15 dias.
É. Eu estava de carona na máquina do meu genro. Então andamos, né? Mas é muito, muito cansativa a viagem.
De carro, é.
De Madrid, lá em Buia, nós já tivemos. Deu quase 5.000 e tantos quilômetros de distância. Cansa.
E como é que foi quando chegou lá em Buia? Foi emocionante?
Emocionante.
Deixa eu botar uma foto.
Emocionante. Eu não sabia o que ia fazer.
Mas era como o senhor imaginava a cidade?
Não, mais ou menos. Aquilo ali eu sabia da igreja, onde meu avô foi batizado, em Santo Stefano, lá em Buia. Nós visitamos.
Você fez uma ideia.
Aí foi na chegada lá de Imbuia. Buia.
E só foi uma vez?
Só uma vez. A idade não deixa mais viajar, é muito longe, cansativa a viagem. Depois bisonha e solte, diz o italiano. E pé. Eu gostaria de voltar, mas não é fácil. Olha, Roma é uma cidade muito boa, bonita também. Nós estivemos em Roma visitando o Vaticano, mas o Papa não estava lá, estava de férias
na montanha.
Como Florença, boa cidade, Florença também. Firenze é muito bonita a cidade. E depois fomos em Assisi, lá onde estava o São Francisco. Muito bonita a viagem, mas era muito longe. Itália. A gente começa a conversar assim, vai puxando o assunto. Vai longe a conversa. Vai longe. Vou contar toda a viagem, que eu ia tomando nota nos lugares que nós passávamos. E essa aí tomava nota dos túneis. Nós entrávamos nos túneis da França para a Itália, eu vendia tudo lá.
Ele escreveu um livro da viagem, não só um livro para a família, mas ele fez as anotações da viagem e colocou num livro, a minha irmã digitou, então tem um livro.
Eu escrevi tudo que passava durante o dia, né? De noite no hotel, onde parava, eu escrevi. A minha filha botou num livro. Mas acho que tem um lá na sala. Tem um livro lá na sala, Eu escrevi, tem um livro. Um livro.
Aonde?
Que
eu... Tá, eu vou ver.
Tá lá numa gaveta.
Seria bom achar as páginas lá de Buia, é. Porque seria um documento interessante.
Itália.
E o senhor nasceu lá em, como é, no, como era o nome, em Vale de Buia?
Em Vale de Buia.
Em Vale de Buia.
É.
E foi criado lá.
Foi. Eu com 9 anos o meu avô de lá.
Não, mas tu?
Não.
Tu nasceu na Vale de Buia?
Ah, não, nasci aqui na Vale de Buia, pensei que fosse meu. Eu nasci ali na Vale de Buia.
E
ainda tem a casa onde eu nasci.
E que fazia a família? Tinha terra, trabalhava na
roça, tudo na lavoura.
E que cultivava principalmente?
É, batata, feijão, milho, trigo, bastante parreira, videira para fazer vinho.
Cachaça.
Ah, também.
Meu pai teve fábrica de cachaça aguardente.
Ah.
Lá na Itália não dizem cachaça, lá dizem schnapper.
É, mas diferente, é feita com a uva.
Lá é com a uva, aqui faziam da cana.
Ah, então a atividade mais importante era a cachaça, era a fábrica de cachaça. E ainda tem o...
Não, lá na Vale de Buia não tem uma fábrica só.
Mas não é da família.
Não é da família.
Então quando foi que o senhor saiu de lá e veio...
Eu tinha 6 anos de idade, da Vale de Buia para Santa Maria, 1936.
E por que se mudou para cá?
Meu pai veio para Santa Maria, ele era barbeiro, ele era um homem muito doente, então ele veio aqui para perto do recurso dos médicos e continuou barbeiro toda a vida.
Então...
Pode falar.
Oi, amor.
Oi, meu querido.
Esse é o Bernardo.
Olá. Não, o pai era barbeiro. E o vó fazia cachaça.
É, fazia vinho. Meu avô fazia vinho.
Uh-huh.
É.
E tinha outras profissões, assim, na família, outras pessoas que tinham uma profissão...
Não tinha. Tudo colono. Tudo colono, moravam tudo junto. Teve épocas que numa casa tinha 17 pessoas. A casa ainda está lá. Moravam tudo junto. Depois então foram casando e foram fazendo casinha, cada um fazia a casa deles. Bebiam muito.
Que vinho?
Cachaça e vinho. Meu avô de noite ia dormir e levava um garrafão de vinho para o lado da porta. Com 54 anos ele capotou.
É? Por causa da...
Por causa do vinho. Bebia demais.
E tinha muitos filhos, o seu avô?
Tinha. Tinha bastante filhos. A 9 ou 10?
Eu acho que...
A 9 ou 10?
Eu acho que 9 ou 10, não lembro bem.
É. Família grande, tudo trabalhava junto.
E a sua família, seus irmãos, quantos são?
4.
Ah, só 4.
Agora
né?
Só 3, um já foi.
Uhum.
É. Nós éramos 4 irmãos, homens. Um está em Santa Catarina, e o outro mora aqui em Santa Maria. O outro faleceu, o mais velho, faleceu agora dia 24. Faleceu. 81 anos. A idade pegou. É a coisa, né?
Achou a...
Sim, aqui é quando ele chega a Buia, né? E vai até essa parte aqui, ó. Aqui eles estão saindo de Buia. Então, é o primeiro contato com a cidade, a conhecer a prima, as impressões que ele teve. Tá?
Viagem do sol.
Diz que o homem tem 3 fases na vida dele. Ele nasce, cresce, casa, tem um filho e escreve um livro. Eu passei por tudo isso. Não almejo mais nada.
Já cumpriu com todo?
Já cumpri com a função. Gosto muito de pescar.
Ah, é?
Aqui não tem mais peixe nenhum. Hoje é o meio-dia, na hora do almoço.
Eu tenho uma casa na beira do... O italiano diz Fiume, né? Fiume, nós chamamos rio. Então, quando posso, eu vou lá na casa. Gosto muito de estar fora no mato. A minha casa está no mato, não tenho vizinho. Tem a estrada que leva lá, né?
Que bom.
Daí, meu guri.
E a comida que se comia lá em casa? Era friulana? Era brasileira?
Era friulana.
Que comia?
É. Nossa comida sempre foi na base da gordura friulana. Se usava muita banha. Hoje dizem azeite, óleo, mas nós só usava banha. Feijão, arroz, tinha batata, sempre tinha galinha, tinha carne de porco, carne de gado, tinha de tudo. Boa horta, a verdura, fartura sempre.
Sempre fartura.
É. Não entrou
a polenta?
A polenta é tradicional. Eu fui comer polenta na Itália, em Puglia, mas de milho branco.
Ah.
Aqui nós dizemos milho, lá é blave, em friulano é blave. Para eles, nós às vezes chamamos grano turco, mas é blave.
Uhum.
Muita polenta.
Você comia então?
Polenta de manhã, no meio-dia, de noite.
E com que comia polenta?
Com salada, com carne, com galinha. Naquela época não tinha refrigerador. Então, salame de monte. Salame de porco. Então eles cozinhavam a carne de porco, botavam numa lata com banha para conservar. E lá tiravam os pedaços, botavam nas panelas e... Isso é comida.
Mas o senhor lembra disso ou vem contar?
Me lembro, fui criado na quarta colônia. Me lembro disso.
E o salame fazia em casa?
Em casa. E eu ajudei muito o meu pai a fazer salame. Nós criávamos os
porco.
Em italiano, porco.
Maiale.
Maiale, é. Nós criávamos maiale e fazia salame. Hoje não fazem mais.
O radite cozido.
Radite cozido, ladric. Usava muito como verdura o radite cozido, o radite selvagem que dava na beira do mato, no meio das capoeiras. Então a gente ia catar e fervia duas, três águas e depois então cortava ele. E fazia com linguiça, com salame, e ó, todo mundo gostava. Hoje não tem mais. Não tem mais.
Ninguém faz mais.
Não tem mais. Terminou. Nós morávamos longe, onde morava meu avô, Antônio Aita, e eu pegava um saco e ia nas roças colher o radite da minha mãe. Cozinhar e depois então...
Mas era só selvagem? Não podia cultivar?
Quando não tinha selvagem, a gente botava o radite de casa.
Mas selvagem era melhor.
É o melhor.
Uhum.
Plantaram de tudo, como eu te disse antes. Milho, trigo, feijão, deu um pouco de tudo. Então sempre tinha o alimento na casa para comer. Uhum.
E o senhor que trabalhava aqui em Santa Maria?
Era eu tinha engarrafamento de bebida. Eu fui militar uma época, daí eu saí do quartel, pedi para sair, não quis ficar no quartel, e daí eu comecei a trabalhar com engarrafamento de bebida junto com um tio. E depois então nós separamos e eu fiquei por conta, trabalhando por conta. aonde vim construir isso aqui em 64. E depois saiu uma lei do governo que todo estabelecimento de bebida tinha que ter máquina para lavar a garrafa, para tapar, tudo automático. E eu não tinha dinheiro para comprar. Então caí fora. Me aposentei. Eu tinha tempo para aposentadoria. E vou levando a vida, como Deus quiser.
Mas vendeu cachaça e vinho muitos anos. Muitos anos.
Então é.
Vendeu cachaça e vinho muitos anos, nós criamos os filhos, foi muitos anos.
Então a bebida que engarrafava era cachaça e vinho.
É, se engarrafava a cachaça, aguardente, vinho, vinagre, vinho licoroso, branco.
Você vendia?
É, nós vendíamos um pouco de tudo, cerveja, refrigerante, tudo. Mas daí eu tinha que parar, não tinha mais dinheiro para me atualizar, mas éramos em 14 engarrafamentos em Santa Maria. Não ficou nenhum. Todo mundo deixou. Depois dá-se o seguinte, abriu os mercados grandes, então eles compravam direto das fábricas e nos faziam concorrência até para nós. Então caí fora, deixei para eles, né? Então eu compro vinho agora para tomar. Da vez em quando, mas gosto muito do vinho argentino, é bom. Semana passada tomei um de Portugal, também é bom.
O vinho do Friuli, gostou? Lá no Friuli?
Eu vou te contar a história do Friuli.
Eu vou fazer um suquinho, você aceita? Eu tenho dois tipos, eu trouxe dois sucos do Nordeste aqui do Brasil, não sei se vocês conhecem. Eu trouxe graviola e cupuaçu. Aceitam provar?
Sim.
Ou eu prefiro refrigerante? Pode ser?
Obrigada.
Nós fomos de Buia, fomos almoçar em Benzone. E um restaurante na beira da estrada, lá com muita frequência, tivemos que esperar para pegar os lugares no restaurante. E daí nós sentamos na mesa, veio uma moça, uma jovem, nos atender. E eu falei em friulano com ela, e ela respondeu, digo, eu sei falar friulano, mas eu sou brasileira, dizer, ih, brasiliano e tutti ladri.
Você fala que é italiano.
Quando eu disse que era brasileiro, ih, brasiliano e tutti ladri. Digo, não, era um pouco que eu não sou ladro, eu disse para ela. E nosso país, o Brasil, digo, é uma maravilha no mundo. Tem de tudo no Brasil. Digo, só não tem uma máfia. E vocês têm aqui na Itália a máfia. Daí ficamos amigos. E eu disse para ela, agora para te redimir, que tu disse que os brasileiros são ladres, me traz um bom vinho para tomar. Eu não pedi preço, né? Me traz um bom vinho para mim tomar. E ela veio a garrafa de barro, um vinho. Quando ela abriu aquele salão, cheiro bom, tomei tudo. Bom vinho na Itália, bom. A França também é bom. A Espanha tem bons vinhos. E agora, a Itália tem bons vinhos. Oh. É o maior produtor de vinho do mundo, a Itália. Há pouco tempo tinha aqui nos mercados vinho da Itália, mas custa uma fortuna.
É, porque o transporte.
Muito caro. Não é transporte nada, é que é caro o vinho.
Ah, mas lá na Itália não é caro.
Bom.
Lá é aqui que é caro, que fica caro. Vamos perguntar, o senhor se sente mais brasileiro ou mais friulano?
Olha, eu sinto que eu sou dos dois. Tenho orgulho de ser brasileiro, mas aqui corre friulano. A raiz é friulana. Essa que é a verdade.